Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial, da Rádio Vibe
Vibe
Mundial.
Mundial.
Estamos aqui, estou de volta, João, estou de
Ei!
volta depois de algumas boas, mais do que eu gostaria, semanas fora, mas estamos de volta.
É muito bom que você esteja aqui de novo. É
Obrigado.
sempre melhor a gente fazer esse trabalho aqui junto.
Toda nossa sexta-feira, às 6 horas da manhã, e para quem é a primeira vez está ouvindo isso aqui, eu sou Ademir Serafim Júnior.
Sou João Paulo
E
Miranda.
nós somos o projeto, nosso amado projeto Semente Abstrata. Toda sexta, às 6 da manhã. Se você está começando a conhecer nosso trabalho, se você já conhece, vem interagir, vem conhecer um pouco mais do que nós fazemos nas redes sociais. Primeiro no Facebook, João.
facebook.com/sementeabstrata,
YouTube.
youtube.com/sementeabstrata,
Instagram.
instagram @sementeabstrata.
E se quiser trocar ideia com a gente, tem dúvida, tem crítica, tem sugestões, qualquer coisinha, mande um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Pessoal, são algumas centenas de vídeos desde a época do Núcleo 137, algumas centenas de conteúdos postados no Instagram. Tem muito material legal, muito assunto diferente que nós abordamos e que, de alguma forma, vai contribuir para as reflexões de vocês, para o nosso processo de imersão dentro da gente, né? Para aquilo que a gente chama de a jornada iniciática. João, para nós começarmos, para a gente aqui não perder muito tempo, no último programa você desenvolveu a chamada doutrina dos avataras, né? Uma doutrina que praticamente toda religião compartilha disso,
Sim, o mistério dos
né?
avatares, né? A existência.
Muitas ordens iniciáticas, muitas escolas iniciáticas trabalham isso, cada uma à sua maneira, certo? E você ficou de fazer uma ponte para a gente continuar isso hoje. Queria pedir, então, rapidamente, para você fazer um rápido resumo do que você trouxe no último programa, até para o pessoal se contextualizar e aí a gente dá sequência.
Perfeito, né? E enfatizando já para começar, né, que o foco do nosso bate-papo de hoje vai ser falar sobre o advento do novo estado de consciência, do novo avatar Maitreya Buda. Mas de qualquer forma, fazendo um curto, uma longa história de 25 minutos da semana passada, avatar significa, a própria etimologia da palavra diz o que significa, que é a descida da lei. Então, é a manifestação em forma humanizada, em forma corpórea, em forma humana, né? Da própria lei que a tudo e a todos rege, do próprio verbo criador, né? Do próprio Mahat, da mente cósmica que a própria lei hermética do mentalismo nos fala, né? Que o todo é a mente. Então, é o próprio todo, né? O eterno se manifestando de uma forma humana, né? Em cada idade, em cada ciclo evolutivo, para trazer um novo estado de consciência, né? Como diz Krishna para Arjuna no ba Bhagavad Gita, né? Para trazer, para restabelecer Dharma. E Dharma no sânscrito significa justamente lei, né? E aí eu falei um pouquinho que existiram e existem diversas manifestações avatáricas. Nós costumamos, como nós somos muito compartimentistas, não sei se existe essa palavra, né? Mas se não existir, ficou existindo agora, mas nós costumamos separar as coisas, né? E eleger aquilo que a gente acredita como a verdade, né? Então, muitas vezes, por exemplo, para dar um exemplo melhor, para um cristão, seja um católico, um protestante, um evangélico, enfim, a única manifestação avatárica verdadeira é a de Cristo, de Jesus, né? Para o maometano, para o muçulmano, é o último grande avatar, que é o profeta dele, é o Maomé, Mohamed, Maomé. Enfim. Mas, na verdade, nós sabemos que existe uma linhagem enorme de manifestações avatáricas em diversas partes do globo, em diversos povos, no decorrer de milênios, enfim. Então eu trouxe alguns exemplos, né, de avataras aí desde o Oriente. Então Krishna, esqueci de me fala, de falar de Gautama Buda, né? O avatar Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, né? Um avatara na China, Lao Tse, Confúcio, manifestações avatáricas também, né? E por aí vai. Né? Então eu falei, cheguei a falar até um pouquinho daquilo que nós conhecemos como chuva de estrelas, né? Uhum. Foi aquela manifestação avatárica, nós dizemos, coletiva na antiga Grécia, ali entre os filósofos gregos, né? Chegando, passando aí por Jesus, o avatar do ciclo de peixes, né? Dos últimos 2000 anos, e agora o advento do avatar Maitreya, que vem trazer esse novo estado de consciência.
Você conseguiu falar disso em 25 minutos?
Um pouquinho, resumindo, né? Agora foi em 3.
João, me permita então só alguns comentários.
Por favor.
Acho que em primeiro lugar, é super importante para a gente participar desse tipo de discussão, nós perdermos aquele costume de achar que o nosso é verdade, o do outro é mitologia.
O do outro é mitologia, exatamente.
Né? Entendermos um pouco esse processo, quando nós tentamos estudar aquilo que é chamado de oculto, né, a Gupta Vidya, a chamada ciência das idades, ou com alguns lugares é simplesmente entendido como a tradição, fala-se que a humanidade, o universo, os universos, seguem ciclos. E esses ciclos têm o seu começo, o seu desenvolvimento, até que se chegam no apogeu, e o final. Essas transições, vai o dia de 24 horas, um ano com seus 365 dias, as estações do ano...
Enfim, a nossa própria vida, né?
A nossa vida, né? São ciclos e eles começam, eles vão desabrochando, chegou no ápice, depois tendem... Tudo segue, tudo. Até produtos, né? Até no mercado os produtos seguem esse ciclo, isso até para os publicitários, para os marqueteiros, isso é algo muito estudado. E nessa ideia de ciclos evolutivos, de ciclos da evolução humana, falando especificamente do nosso caso, é muito interessante observar, quem estudou muito foi o próprio Joseph Campbell, né? Com os livros dele, tem um material muito bacana, com a ideia do monomito, que em períodos em que certos valores estão desgastados, em que teoricamente a humanidade não está mais, está apenas num declínio, aparecem esses seres, né, que vêm trazer as revelations, né, as revelações, um novo estado de consciência, ou como a gente sempre gosta de brincar, um novo sistema operacional.
É, isso.
Né? E são
uma atualização.
Não muito fáceis, essas transições, mas que se começa um novo ciclo. E esse novo ciclo tem seu início, o seu desenvolvimento, o seu ápice, e tende a chegar num declínio também. E... Assim segue a evolução.
A evolução é assim que se processa, né?
E uma outra coisa que eu acho super interessante pontuar, antes da gente entrar na ideia do Maitreya, é que para a lei, para a verdade, para Mahat se manifestar, ele precisa o quê? Utilizar um veículo. E o veículo normalmente é a tônica de determinado contexto evolutivo. No presente momento, a humanidade. Só que, para que isso ocorra, ele vai ter, vamos brincar assim, o ônus e o bônus de um veículo humano. Ou seja, mesmo as manifestações avatáricas também estão sujeitas às limitações do corpo, do veículo humano.
E as vicissitudes da vida em sociedade. Opa!
Isso que eu acho interessante, como a gente gosta de ver, é treta. Porque para esse tipo de trabalho, uma andorinha só não faz verão.
Nunca.
Pode fazer a diferença, não faz verão. Então, estudando um pouco o trabalho de todos esses seres, uma coisa que é muito evidente é, sozinho, nenhum deles consegue fazer nada.
Nada.
E nos anais iniciáticos, a gente aprende muito que quantos avataras impotenciais já não apareceram por aí, que simplesmente não conseguiram, primeiro... despertar o seu estado de consciência para fazer o seu trabalho. Segundo, firmar o seu trabalho pela falta de apoio de uma corte. Né? E aí chegamos, de fato, agora ao que seria...
São inúmeras as missões que, no decorrer da história oculta da humanidade, são inúmeras as histórias de missões que falham.
Sim.
Absolutamente.
Sim.
Justamente de pessoas que vêm com o potencial avatárico, vêm com os veículos preparados e acaba não acontecendo, né? Acaba não se desenvolvendo.
É aí que tá. E aí, João, então nós chegamos agora. É dito que em meados de 2005, até perto dos dias de hoje, iniciou-se um processo de transição no movimento do eixo vernal da Terra entre as constelações, da constelação de Peixes para a constelação de Aquários.
A precessão de equinócios.
A precessão é o nome desse movimento, tá? Do eixo vernal da Terra, se chama a
movimento retrógrado
dos equinócios. E é um movimento que dura aproximadamente 2.250 anos?
2.160 anos, eu acredito que seria o mais próximo.
Mais preciso. Que é o período em que o eixo vernal da Terra transita em uma das constelações. E por transitar em determinado momento na constelação de Peixes, de Aquário, seguindo a ordem inversa do zodíaco, nós nomeamos as eras.
Sim.
Certo? E aí, para o pessoal mais afeito, o nosso astrólogo aqui, entende-se que essas eras tendem a compartilhar da tônica dessas constelações.
Sim, claro.
Certo? O Avatar, por exemplo, o Joshua Ben Pandira, o Cristo, ele tem essa tônica pisciana.
Absolutamente. Né?
O amor incondicional.
A mística, a devoção. Mística,
né?
Sim.
O sacrifício pela humanidade.
Sim.
Tem tudo. Então, ele é chamado do Avatar de Peixes. Tá? E começando então agora, para o que seria numa era de Aquário, o Avatar de Aquários, muito se fala sobre Maitreya. João, o que você conta pra gente sobre Maitreya?
O que se pode falar, né?
Dentro do que nos é permitido.
Não, mas eu acredito que é aquilo, não é nem... Até a gente brinca assim, né? Parece que se faz muito mistério e é uma das nossas funções é de desmistificar, né? Então, a primeira questão que eu coloco, primeiro é buscar a conexão com esses valores da era de Aquários dentro de nós, certo? Para que aí nós nos conectando, né, a esses novos valores, a esse novo estado de consciência, nós sejamos capazes de reconhecer essa manifestação avatárica, né, nova. Eu vejo que primeiro é um processo que deve acontecer interiormente. Se você não se trabalhar interiormente, eu acredito que dificilmente você vai reconhecer o avatar do ciclo de Aquários. Inclusive porque a tônica principal de simbólica, arquetípica de Aquários é a conexão. Então, até enquanto Jesus, o ciclo de Peixes, muito ligado à devoção, né? Muito ligado a esse sentido mais místico mesmo, a era de Aquário ela tem outra tônica, uma tônica mais mental, né? E ela tem uma tônica muito mais ligada à conexão. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes as pessoas me perguntam, né? Você acredita que o avatar, a Maitreya, já existe e ele já está manifestado? Eu digo, sem dúvida, claro que sim. Né? Claro que sim. E é isso, primeiro como valores. Os valores estão presentes. O estado de consciência está presente. Está prontinho ali para que nós o conectemos. Tá? O avatar existe. A Maitreya possui corpo físico, né? Possui existência física. Tá? Vocês vão perguntar, você já ouviu? Eu acho que não. Se eu tiver visto, eu não... Você vê, olha aí, se eu tiver visto, eu não reconheci. Ou você também, né?
Longe disso.
Nós não o reconhecemos. Mas existe fisicamente, existe como uma manifestação trina, na verdade, né? Uma manifestação trina e ao mesmo... Porque toda manifestação é trina, toda manifestação avatárica é trina, certo? existem três aspectos, então a gente, nós falamos, que, até por isso que o nome Maitreya se diz o senhor dos três mundos, o senhor das três maias, o senhor dos três logos, né? Então é um aspecto de Buda celeste, é um aspecto de Buda humano e é um aspecto de Buda terreno, né? Ao mesmo tempo existe a polaridade, então existe o aspecto Maitreya masculino e o aspecto Maitreya feminino, né? Como sempre deve ser, né? E continua sendo.
Entendo que sempre foi, é que nem sempre foi contado.
Exatamente, né? Sempre foi, é que nem sempre foi contado. O Avatar, a Maitreya, nasceu nos mundos sagrados, no mundo de Agartha, né? Tem até uma data específica, data do dia 24 de fevereiro de 1949. Agora aí vem os mistérios que, né, nem mesmo nós não temos o conhecimento assim de certos detalhes, né, relativos a, porque realmente é um grande mistério, né, e esses mistérios são muito bem resguardados e são resguardados por ordens justamente para proteger esses valores extremamente sagrados, né? Mas eu vejo que, apesar disso tudo, né, nós devemos buscar a conexão, em primeiro lugar, a conexão com esses novos valores, né? Esses novos valores, esse novo estado de consciência trazido pelo Avatar Maitreya, né? Que são os valores da própria era de Aquários.
Uhum. Algumas coisas que eu acho legais de a gente ir desenvolvendo. João, eu adoro o termo conexão para falar sobre isso, porque tem tudo a ver.
É perfeito,
né?
É conexão.
E realmente, porque foi-se o tempo, se é que já se existiu o tempo, da gente fazer o que quiser e depois ficar esperando vir alguém salvar. Nós temos o hábito, como humanidade, de esperar o Salvador, esperar o super-herói, esperar o Redentor, esperar aquele que vem nos perdoar e tal e tal. Pô, gente, é fácil. É fácil fazer isso. Vamos fazer todo tipo de atrocidade, vamos fazer o que a gente quiser e depois vem alguém e nos tira o pecado. Esse é o primeiro ponto. Então, como você comentou, como nós trabalhamos esses valores daquilo que talvez seja visto como sagrado, daqueles valores que seja visto como igualdade, liberdade e fraternidade.
Sinárquicos.
Os valores sinárquicos, aqueles valores chamados de bem, bom e belo. Como a gente trabalha isso internamente para depois a gente pensar em qualquer coisa externa? Né? Eu acho que esse é o primeiro passo.
É isso mesmo, é como eu vejo também.
Que cada um faça. Se cada um fizer a sua parte, está tudo certinho, está tudo resolvido. Mas a gente tende primeiro a esperar o outro tomar a iniciativa para depois nós acompanharmos, ou ainda ficar esperando o Salvador. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segunda coisa, nos tempos que nós vivemos hoje e que calhou exatamente com essa transição de eras, surgiu algo que, no meu ponto de vista, é uma manifestação avatárica, no meu humilde ponto de vista, e se chama internet.
Sim.
Porque a internet, ela é uma manifestação sob uma tônica
da
evolução, que é a
tecnologia. É uma manifestação aquariana.
Perfeita. E ela é essencialmente aquariana.
É, perfeito.
Ela é uma grande mente coletiva que contém ali boa parte do conhecimento da humanidade, desde que se entende por humanidade, que ali conecta pessoas de todos os lugares do mundo em tempo real. Conexão. É uma grande mente, que é um aspecto aquariano. É conectividade, que envolve a coletividade. E Aquário, ele é um signo regido por?
Urano.
Por Urano.
Arquetipicamente por Urano.
Por Urano. Que Urano pode trabalhar tanto a revolução, certo? Quanto também aquele aprisionamento.
Sim.
Aquele fechado na caixinha ali.
Sim.
Caramba,
a sombra.
Isso é internet.
É, fez total.
Que se por um lado conectou a humanidade, reduziu distâncias, diminuiu muito a velocidade de troca de informações, de comunicação, que permite um monte de plataformas hoje coletivas, que esse transporte por aplicativo, serviços de moeda, serviços de biblioteca, sei lá, tudo está conectado ali. Por outro lado, como toda essa lógica de polaridade, na internet também nós encontramos atrocidades absurdas.
Sim.
Para que que nós usamos a internet?
Pois é. Pois é.
Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante para mostrar.
Qual o arcano que rege o signo de aquário, né? É o 18, é a lua.
Ou o caos.
O caos, exato.
Como nós estamos trabalhando isso, João? Esse é um ponto, vamos voltar aqui logo, daqui a algumas semanas nós temos que fazer o programa sobre Arcano 18. O Arcano 18, que é a realização solar através da superação lunar, certo?
Certo.
Esse é um aforismo que nós utilizamos muito para trabalhar o Arcano 18, que a realização solar só se dará a partir do momento que nós transcendermos essa questão lunar, emocional.
Sim.
E como nós estamos juntando, então, todo esse pacote de coletividade, de uma grande mente coletiva, de revolução ou de aprisionamento? Esse eu acho que é o primeiro ponto, que talvez só assim nós consigamos um dia reconhecer que seria Maitreya.
Sem
aquilo
dúvida.
Que é chamado Maitreya.
É isso mesmo, é isso mesmo, né? E Maitreya é o chamado Buda Mercúrio, né? A gente está falando de Urano, né? E Mercúrio, a gente pode dizer que Urano é uma oitava acima do próprio Mercúrio, né? Da própria Mercúrio. E o Buda Mercúrio aí indica uma relação, então, dessa manifestação avatárica com o sexto estado de consciência, né? Que é chamado de intuicional ou búdico. Esse é o sexto de sétimo. Seis de sete, né? E com um potencial de 100% de consciência. Uhum. Né? Porque é importante a gente falar, até acabamos falando isso, existem... acho que eu falei um pouquinho, mas é bom enfatizar... Existem manifestações avatáricas com potenciais diferenciados de consciência. Né? Pode ir aí de 25%, 50%, falando de uma maneira mais pragmática, assim, chegando até a 100% de consciência. Maitreya é um avatar integral, né? 100% de consciência, representando aí os seis sétimos desse grande manuantara, né? Desse grande ciclo de evolução, lembrando que a evolução é regida pelo sete, né? Então ele é um sexto princípio, né?
Uma sexta etapa búdico,
búdico e intuicional, né? E é curioso porque o arcano 18 é o arcano que rege o aquário, né? O signo de aquário, e o arcano anterior, né, o que abre o arcano 18 ao 17, que é o arcano, a estrela, que é o arcano de Mercúrio. É o arcano de Maitreya, né? Você tem até uma borboletinha ali, que é um dos símbolos de Maitreya, é a borboleta, né? Porque é um símbolo da sexta hierarquia.
E o 18, 1 mais 8, se encerra no 9, que é o arcano do ermitão.
Do ermitão.
Que é o arcano regido pelo signo de Leão, regido pelo Sol, e que mostra exatamente essa lógica do é que o homem do humano perfeito.
Do humano perfeito.
Né?
Sim.
Que alcançou a sua iluminação e ele passa agora não mais a precisar daquela luz externa, e sim da sua luz interna que ilumina.
Importante e super oportuno você estar falando isso, Ademir, aí precisamos fechar logo, mas porque essa linhagem, importante nós falarmos isso, toda essa linhagem de avataras, nós chamamos de avataras solares,
sim,
né?
Sim.
São avataras solares. Solares, porque todos eles são aspectos do Sol. O tarô começa no Sol e termina no Sol, né? A primeira lâmina, o arcano 1 até a 78ª, né? Nós falamos na teosofia que tudo veio do Sol e tudo vai voltar para o Sol. Então é uma linhagem de avataras solares.
Sim.
né? Solar.
São ciclos, né?
São ciclos. E Maitreya é o décimo avatar, isso que isso não, é o décimo, segundo as tradições transhimalianas, né? Do Oriente, do budismo esotérico, tudo, e do hinduísmo, é o décimo avatar de Vishnu.
Né?
Maitreya Buda.
Foi?
Como Bijan dos avataras também, como avatar integral, é chamado também de Bijan dos avataras, porque vem, né, da linhagem aí do próprio rei do mundo, Melquisedeque. E tá bom, né?
E chega.
E chega.
João, obrigado.
Pô, Ademir, super obrigado.
É sempre uma delícia estar aqui. Obrigado vocês por nos acompanharem.
Valeu, pessoal.
E correndo tudo certinho, semana que vem estamos
de
volta.
Vai dar certo, sim. Certo. Semana que vem estamos de volta aqui nós dois.
Pessoal, contamos sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal.